Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde e bom ano. Desejo a todas as senhoras e senhores deputados as maiores venturas parlamentares e pessoais. Vamos então dar início à nossa reunião. Já temos quórum deliberativo, está confirmado. Vamos dar início à nossa reunião, que consta de duas partes, a segunda das quais uma audição a iniciar-se dentro de um quarto de hora, pelo menos é o que está previsto. E, portanto, o ponto número 1 está a cargo do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que saúdo. A discussão e votação do relatório da Iniciativa Europeia 497 da Comissão 2024, proposta diretiva do Conselho que altera a Diretiva 16/2011 da União Europeia relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade. Sr. Deputado, a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora cumprimentar todos e desejar um bom ano. Bom, a presente iniciativa visa essencialmente transpor a denominada Declaração de Informação Global para o Direito da União Europeia. Como os senhores deputados sabem, esta Declaração de Informação foi desenvolvida pela OCDE e basicamente estabelece, um modelo de trocas de dados para permitir uma adequada limitação dos custos de conformidade para as empresas multinacionais. Esta transposição faz por via de uma alteração de uma outra diretiva comunitária, conhecida pela Diretiva Pilar 2, e que tem por objetivo assegurar que os grandes grupos de empresas multinacionais paguem um nível mínimo de imposto sobre os rendimentos gerados em cada jurisdição em que operam. Com a declaração, ou com a adoção desta Declaração de Informação Globo, consegue-se somente três coisas. Primeiro, que as empresas multinacionais passem da declaração local para a central, isto é, a apresentação pela entidade mãe final ou por uma entidade declarante designada, em vez de uma apresentação por cada entidade constituída. Em segundo lugar, consegue-se estabelecer obrigações declarativas uniformes, aplicáveis às empresas, obviamente, multinacionais, abrangidas pelo âmbito desta diretiva, e consegue-se ainda também alargar o âmbito da troca automática de informações às autoridades dos Estados-membros para o mesmo efeito. A iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação única e conjunta da União Europeia, e observa o princípio da proporcionalidade, pois não excede o necessário para alcançar os objetivos que acabei de identificar. Nesse contexto, propõe-se, Sr. Presidente, que a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública dê por concluído o escrutínio, remetendo o presente relatório, se assim for aprovado, para os devidos efeitos junto da Comissão de Assuntos Europeus. É só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está, portanto, em discussão o relatório que acaba de apresentar. Pergunto se alguém sobre o mesmo quer usar da palavra, e o Sr. Deputado Rui Afonso dá-me o pretexto para o cumprimentar também, na medida em que pediu a palavra, faz favor, Sr. Deputado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, aproveito também para lhe desejar um bom ano de 2025 e a todos os senhores e senhores deputados, para agradecer o parecer ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e informar que iremos votar favoravelmente o mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
É para o mesmo efeito, para agradecer o trabalho do deputado Jorge Paulo Oliveira e, naturalmente, também desejar bom ano a todos os deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Não sendo expectável que o grupo parlamentar do PSD vote contra o relatório apresentado pelo deputado Jorge Paulo Oliveira, é fácil antecipar o resultado da votação, mas, de qualquer maneira, sou obrigado regimentalmente a fazê-lo. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e felicito pela aprovação do relatório. O ponto número 2 consiste na designação de um relator para a proposta de lei do Governo 42, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, uma proposta de lei de autorização ao Governo a transpor parcialmente as diretivas 285/2020 e 542/22. Sobre o regime de isenção do imposto, sobre o valor acrescentado aplicável às pequenas empresas, pelo que pergunto ao Sr. Deputado Rui Afonso, está em condições de indicar ao Sr. Deputado. Passa.
Sr. Presidente, indicamos o deputado João Neto Ribeiro. João Neto Ribeiro.
Certíssimo, Sr. Deputado João Neto Ribeiro. Só uma referência, esta proposta está já agendada para o plenário de dia 23 deste mês, portanto, convirá a estar concluída a tempo de ser aprovada numa reunião desta comissão. O ponto número 3 consiste na discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição com caráter de urgência do Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno, relativa à estratégia de recursos humanos adotada pelo Banco de Portugal. O requerimento foi distribuído já às senhoras e senhores deputados, são conhecedores do seu teor. Não obstante, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso para a apresentação que entender por.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento surge no âmbito do convite que foi endereçado pelo Governo ao Dr. Hélder Rosolino, então consultor e ex-administrador do Banco de Portugal. Apesar de não se ter concretizado efetivamente a nomeação, soubemos que, isto levantou uma caixa de Pandora relativamente ex-quadros do Banco de Portugal passaram a ser consultores do Conselho de Administração com, remunerações bastante avultadas. Quando questionado até pela imprensa, portanto, o Banco de Portugal não revelou quantos trabalhadores é que ocupavam o cargo de consultor, é preciso perceber exatamente por que razão é que esses cargos de consultores foram criados, quantos cargos de consultor é que existem, o que fazem tão relevante para tal salário e, portanto, nós entendemos que deveremos chamar o Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno, para realmente prestar um esclarecimento cabal a esta Assembleia, dado que as políticas de pessoal do Banco de Portugal têm que ser, devidamente, têm que ser claras e transparentes e, portanto, acho que o povo português, a população, tem que perceber claramente, exatamente, no fundo, os custos que incorre uma instituição que deve ser uma instituição, que deve prezar pela transparência e pela idoneidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Está então em discussão o requerimento que apresentou o Grupo Parlamentar do Chega. Ninguém use pedindo a palavra. Sr. Deputado Hugo Carneiro, faça favor. Reiterando os cumprimentos que lhe dei há pouco, quando nos cruzamos, faça favor.
Sim. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar todos os senhores deputados, todos os presentes, desejar bom ano a todos também. Relativamente a este requerimento, nós vamos votar a favor do requerimento. Achamos que o escrutínio é sempre importante e, portanto, não temos hábito de votar contra requerimentos. Até porque, dentro da senda dos putativos candidatos presidenciais, já tínhamos tido o Almirante com uma alegada publicação em que se promovia, noticiado pela imprensa. Agora temos aqui o Sr. Governador, que parece ter usado também um caso, talvez, para se promover, alegadamente. E, portanto, nós achamos que pode ser útil que, no que diz respeito à política de gestão de recursos humanos do Banco de Portugal, uma vez que o Governador tem aqui responsabilidade, juntamente com a Administradora, que venham aqui prestar esclarecimentos. Não sei se, isto é uma pergunta que eu faço ao Grupo Parlamentar proponente, se não deviam ser os dois, uma vez que aqui é dito que é atribuído ao Governador com a Administradora. Não é? Não sei se não deviam ser convidados os dois a estar presentes, sendo que a figura central dos esclarecimentos, portanto, deviam ser prestados pelo Sr. Governador.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não se oporá a este requerimento. Não julgo que pode ser útil compreender melhor, de facto, como é que, de alguma forma, é definido os critérios do ponto de vista das remunerações no Banco de Portugal. Talvez fosse de equacionar, todos os outros reguladores têm, com certeza, situações destas. Enfim, parece-me que a minha urgência de ter que ver e que analisar esta situação parece-me, não é assim tão urgente como isso, porque senão tínhamos que avaliar tudo aquilo que se passa no edifício de Portugal. Já fizemos muitas análises sobre essa matéria, mas talvez pudesse ser útil voltar a fazê-lo. Não vou trazer para cá aspectos de campanha presidencial, até porque é um bocadinho contraditório aquilo que disse o Sr. Deputado Hugo Carneiro, porque senão aí estaria o Chega a chamar o seu candidato presidencial André Ventura para vir cá dizer qualquer coisa sobre o tema, não é o caso, e portanto está a promover eventualmente um outro candidato num outro partido, não parece que seja. E portanto, de qualquer maneira, nós não nos vamos opor a este requerimento e, como digo, parece-me que, do ponto de vista da urgência, não me parece que seja verdadeiramente urgente, ainda por cima com algumas urgências que temos efetivamente aqui na Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não registrando mais nenhum pedido de palavra. Para terminar, devolvi ao Sr. Deputado Rui Afonso. Faça.
Sr. Presidente, só para informar, realmente deve carecer de alguma urgência, porque passou o Ministro convocar uma reunião da Comissão de Vencimentos para avaliar os salários do Banco de Portugal, porque realmente deve haver alguma urgência nesse caso. Qualquer das formas, como nós não temos quaisquer rabo de palhas, podemos analisar efetivamente os cargos de consultoria em todos os reguladores, aliás, até poderia ser, enfim, uma forma de poupar muito dinheiro ao Estado. Mas, conforme agora no seguimento do que foi, enfim, sugerido pelo deputado Carneiro, estaremos disponíveis, obviamente, para também, se assim entenderem, chamarmos a administradora. Pronto, nós entendemos que bastaria o governador enquanto responsável máximo, mas se entenderem, podemos também chamar a administradora. Não há problema absolutamente nenhum. Portanto, se assim o entender.
Sr. Deputado Carneiro.
Sim, aqui é dito que eles têm o pelouro, portanto, ele distribui os pelouros e a administradora tem o pelouro juntamente com ele, não é? Portanto, eu acho que os esclarecimentos devem ser prestados por ele, pelo seu governador, não é? Foi uma sugestão para reflexão, só isso.
Então, o convite, quer dizer, no pressuposto antecipado pelas manifestações de trabalho, exato, se o seu governador quisesse depois entender fazer-se acompanhar por alguém... como, aliás, a miúdo sucedem audições. Senhores deputados, pergunto relativamente a este requerimento quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. O ponto número 4 é a fixação da redação final do projeto de resolução 441, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa do PSD, que recomenda ao Governo a redução do IUC para motociclos. As sugestões da redação final são... não são de monta, pergunto se há alguma objeção às soluções que apresentadas para dar pleno. Não havendo, então, pergunto relativamente à proposta da redação final, se alguém vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado a redação final do projeto de resolução. O ponto número 5 é a designação de um relator para o projeto de lei do PS 413, 16ª leitura, primeira sessão legislativa. Clarifica as regras e os conceitos atinentes à tributação do Imposto Municipal sobre Imóveis dos Centros Eletroprodutores de Energias Renováveis, cuja indicação cabe ao agrupamento do PSD. Pedido ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, se está em condições de indicar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, aproveitando o momento para desejar um bom ano a si e a todos os membros da Comissão. Indicamos o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira como relator.
Monopólio mantém-se o deputado Jorge Paulo Oliveira. Pronto, muito bem. Outros assuntos não tenho, portanto, houve aquela alteração no horário da audição do Sr. Dr. Paulo Macedo, portanto, chegou a estar previsto para a tarde, passou para as 11 horas, portanto, já na terça-feira, por impedimento. O da Caixa Geral de Depósitos, o Presidente da... Sim, Presidente da Comissão Executiva. Era na terça-feira, era à tarde, mas passou de manhã, para as 11. Portanto, era a única informação que eu tinha, o resto não há novidades. Nós temos a audição para as 15h30, portanto, às 15h30 retomamos os trabalhos, portanto, daqui a 6 ou 7 minutos. Senhores deputados, fazemos um brevíssimo intervalo.